Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 75, na casa de César. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo aos Filipenses. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições e, o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Comentários sobre a mensagem na casa de César. Allan Kardec era um meticuloso observador. E como tal, ele concluiu que se os espíritos eram almas dos homens desencarnados, eles não poderiam ter um conhecimento total da filosofia, da ciência ou mesmo da religião. Mas eles davam um testemunho concreto apenas do conhecimento que já haviam adquirido. Nada mais, nada menos. E, a partir deste saber, ele ficou preservado do problema de formular teorias que seriam equivocadas. Porque também os espíritos se equivocam, se enganam. E esse fato, por si só, elimina o caráter místico, sobrenatural, que muitos fazem questão de dizer da relação existente entre encarnados e desencarnados. Na verdade, está tudo dentro de uma ordem natural. Os espíritos são os homens que viveram aqui, nada mais do que isso. Mas é frequentemente que nós vemos que a observação de Kardec com relação à infabilidade dos espíritos é esquecida. E isso faz com que tenhamos muitos dissabores. Eu posso me lembrar de um fato que aconteceu uma vez num centro espírita. Uma senhora veio conversar no atendimento fraterno e ela estava muito abatida, muito chateada, e ela informou que queria vender um imóvel e pediu orientação a um guia. Mas aquele guia, suposto guia, que estava mais para obsessor, ele disse àquela senhora que ela venderia o imóvel no dia tal. Então ela ficou ansiosa e esperando o dia marcado pelo espírito para vender o seu imóvel. Mas infelizmente a venda não ocorreu e ela ficou muito triste. Então todo esse constrangimento aconteceu porque ela fez uma ideia errada quanto ao conhecimento que os espíritos possuem. É preciso nós sabermos analisar as informações que chegam até nós, seja ela de guia desencarnado ou mesmo de alguns guias encarnados que adoram dizer como as pessoas devem agir. Precisamos ter muito cuidado com os guias, sejam eles desencarnados ou não. E a propósito disso, Kardec nos oferece um tripé de segurança. Para que nós tenhamos um bom relacionamento com o plano invisível e principalmente com o plano visível, nós precisamos observar, comparar e julgar. Este tripé maravilhoso está no livro Obras Póstumas, no capítulo Minha Iniciação no Espiritismo. Como seria observar? A observação, ela evita que nós tomemos decisões precipitadas, porque decisões precipitadas sempre podem ser injustas. E essas injustiças foram grandes em todos os tempos e acabaram envolvendo anônimos e famosos. E as injustiças foram cometidas exatamente por uma falta de observação mais acurada. Nós mesmos caímos nesse deslize quando nós norteamos a nossa visão pela primeira impressão, ou seja, nós formulamos uma ideia sobre uma determinada doutrina, ou até mesmo sobre alguma pessoa, baseados em observações ainda precárias, que jamais poderiam nos habilitar a saber aquilo com precisão. A grande maioria de nós já passamos adiante aquele famoso eu ouvi dizer que fulano é assim, eu ouvi dizer que Beltrano fez isso. Mas será que fulano é assim mesmo? Será que Beltrano fez isso realmente? Então, passar adiante uma informação que se compra de uma fonte duvidosa e não observando de onde vem a notícia, é transformar, é multiplicar a mentira. E com isso nós nos comprometemos imediatamente com aquele tribunal da consciência, que é incorruptível. O que seria então comparar? A comparação que Kardec se refere é o cruzamento das informações, para que nós possamos saber qual o melhor caminho a seguir. E devemos usar esse método como ele usou na codificação, porque isso foi providencial para separar o joio do trigo. Kardec recebia as respostas dos espíritos e comparava-as e acionava o critério da universalidade. Aquelas que fugissem do bom senso, elas eram logo descartadas. Mas nós podemos fazer o mesmo nas nossas vidas, usar o critério da comparação. Vamos refletir nos conselhos, nas mensagens, nas palavras, nas notícias que chegam até nós e vamos fazer uma comparação com o Evangelho. Aquilo que se afastar do Evangelho, não vamos ter receio de descartar. E o que seria então julgar? O julgamento aqui quer dizer formar uma opinião sobre determinado assunto. Mas é muito importante não blindar o julgamento. É muito saudável deixar sempre o espaço aberto para mudar de opinião, se isso for necessário. Porque Kardec, ele não era irredutível num julgamento quando os espíritos mostravam a ele a necessidade de mudar o rumo. Quando eles faziam isso, eles encontravam em Kardec uma pessoa flexível, uma pessoa disposta a rever seus conceitos. Com esse ritmo acelerado no desenvolvimento das ideias, as teorias acabam ficando ultrapassadas numa velocidade vertiginosa e se tornam obsoletas. E, portanto, elas são logo substituídas por ideias mais jovens, de acordo com o tempo atual. para atender aos anseios da sociedade. Quem se mostra mais receptivo às alterações, sejam elas no universo profissional, familiar, religioso ou social, vai encontrar maior facilidade de adaptação. E aí, consequentemente, desenvolve com mais rapidez o seu potencial. E o que é melhor, não entrava o progresso. Porque nós podemos entravar a marcha do progresso com as nossas teimosias, quando nós somos irredutíveis em determinados julgamentos. Mas mesmo assim, nós não podemos deter o progresso. Porque o progresso é lei da vida. E ele se faz também através de mudança de ideias, de opiniões. Criaturas preconceituosas, com julgamentos formados em juízos arcaicos, elas devem aderir à atualidade das ideias, ou então vão correr o risco de serem massacradas pela evolução das ideias. Daí, então, a importância de estarmos flexíveis, sempre analisando, comparando, julgando o que chega até nós, mas tomando muito cuidado para deixar as portas da mente e do coração abertas ao progresso e às novidades. A obra de Kardec é uma fonte inesgotável. Ela orienta o contato com os desencarnados, mas o melhor é que ela ensina, sobretudo, a viver entre os encarnados. Então estudemos Kardec sobre todos os ângulos e pensemos muito nisso, nos ensinamentos que ele traz para todos nós e que fazem parte dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus.